Eu estou recebendo aqui no Jornal Em Dia com a Notícia o professor Arthur Pires de Camargo Júnior, mestrando em Educação pela Universidade do Uruguai, e novamente ele retorna aqui nos microfones da Rádio Educadora, porque o professor teve divulgado no Brazilian Journal Development, a revista brasileira de desenvolvimento, um artigo seu, a utilização de TIC como recurso didático, um breve levantamento com professores de anos iniciais do ensino fundamental aqui no município de Ubá. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco mais de conhecimento com vocês.
Professor, como que se deu a divulgação deste artigo?
Então, na minha pesquisa de mestrado, eu desenvolvo, né, uma pesquisa sobre competências digitais de professores de anos iniciais. E para poder chegar neste objeto específico de pesquisa, eu precisava verificar o campo de pesquisa que eu encontraria aqui em Ubá para não dar um tiro no escuro, certo? Então, eu pensei, eu vou investigar, então, de maneira bem superficial, por isso um breve levantamento, das tecnologias de informação e comunicação que os nossos professores de anos iniciais conhecem, sabem utilizar em sala de aula, e para que esses professores estão utilizando, como que eles estão utilizando essas tecnologias. E aí eu percebi que havia uma diferença entre conhecer, saber utilizar para si, e conhecer, saber utilizar em sala de aula como uma ferramenta didático-pedagógica. E o que me chamou muita atenção foi no final da pesquisa, onde eu pude verificar que pelas respostas que os professores escreveram, eles tinham uma séria dificuldade em criar um conteúdo com os alunos. Estavam muito presos ainda a transmitir uma informação pronta, exibir um filme, exibir um slide que ele pode preparar ou que ele pode copiar. Mas criar algo com os alunos, isso poucos deles demonstraram, né, ter sido feito dentro da sala de aula.
Professor, quando a gente fala de TIC, para você ouvinte da Rádio Educadora entender também, nós estamos falando de tecnologias de informação e comunicação. No resumo aqui do artigo do senhor, o senhor fala que a pesquisa foi feita com os professores das escolas estaduais e também do município aqui de Ubá, para poder investigar o uso das tecnologias pelos professores. Porém, nós sabemos, professor, que muitas escolas não têm sequer uma caixinha de som, quanto menos um data show, que talvez já seria algo mais avançado, e pior ainda, um computador. Porém, o próprio professor, diante dessa situação, ele talvez não tenha um estímulo para poder desenvolver ou poder trabalhar com as novas tecnologias. E por que o senhor tomou essa iniciativa?
Porque apesar de, às vezes, as escolas não possuírem laboratório de informática, o professor tem uma ferramenta poderosa em mãos, o celular. Um gravador de voz, tudo isso pode ser utilizado por ele, né, sem custo adicional, porque ele já possui o celular.
Porque o celular hoje é um mini computador.
Sim, ele consegue fazer muita coisa pra gente, não consegue fazer tudo, mas você pode criar vídeo, você pode gravar suas entrevistas, baixar músicas, criar conteúdo a partir dele. Inclusive os atuais já vêm com um sistema onde você consegue baixar, ou já até vezes mesmo já vem instalado, né, que é o pacote Office, onde você pode ter o Word, PowerPoint, Excel, para você trabalhar com seus alunos ali dentro. Então, dentro do celular, você já consegue encontrar vários recursos que estão à disposição e muitas vezes gratuitos. Quando você não tem, você pode pesquisar nas lojas que vendem aplicativos ou que cedem aplicativos gratuitos e instalar complementando o seu pacote de aplicativos ali dentro.
Quando foi feito esse trabalho de campo, o senhor chegou a ir a campo mesmo conversar pessoalmente com professores, ou foi feito pesquisa através das redes sociais? Como que foi?
Sim, eu fiz uma divulgação da pesquisa pelas redes sociais com o link da entrevista, né, onde a entrevista não, do questionário, onde eles poderiam responder pelo sistema online pesquisa. É um sistema alemão. Depois eu descobri que o Google poderia me dar também o suporte que necessitava, mas eu encontrei naquele momento o online pesquisa melhor. Então eu fiz a divulgação tanto por e-mail para algumas escolas, para alguns professores que eu conheço aqui dessa cidade, e fiz também pelo Facebook, pelo WhatsApp também. E eu não posso esquecer também de agradecer a esses professores que, de forma voluntária e anônima, aceitaram participar da investigação, da pesquisa.
Nesta pesquisa, professor, o que conseguiu, ao final da pesquisa, o senhor avaliar a maior necessidade ou a maior dificuldade dos professores em utilizar ou não as novas tecnologias?
Então, foi possível perceber que, tendo a escola as tecnologias ou não, que há também uma pergunta que verificava quais são as tecnologias disponíveis nas escolas, tendo a tecnologia ou não, é possível perceber que o professor conhece, as tecnologias e tem a dificuldade, às vezes, em usá-la como recurso didático pedagógico. O que que isso me sugere? Isso me sugere a necessidade de formação docente continuada. E é para isso que eu estou também desenvolvendo uma outra proposta de gestão de competências digitais para ajudar os gestores das escolas a oferecerem o direito à formação continuada dentro da escola para os professores.
O uso da tecnologia na educação básica, ele de fato, ele traz aí benefício para a educação? A criança tem um aprendizado diferente?
Isso depende da proposta didática, pedagógica do professor e da escola. Por quê? Porque o aluno, uma grande parte dele que faz parte da geração de nativos digitais, que hoje a gente nem usa mais essa expressão e sim a gente fala geração digital, esses alunos têm interesse pela tecnologia. O problema é, às vezes, você levar a tecnologia apenas para reproduzir um conteúdo, apenas para ocupar o seu tempo. Então, tudo depende da intenção didático-pedagógica do professor. Se ele planejar a sua aula, se ele preparar a sua aula, se ele vivenciar antes de aplicar a sua aula, se ele vivenciar a própria proposta, ele vai conseguir levar uma proposta onde o aluno possa realmente se engajar. Porque usar a tecnologia, muitas vezes, ele sabe, mas usá-la para um fim de aprendizado, esse aluno tem dificuldade, muitas vezes. Experiência, né, que eu percebo nas minhas salas de aula, onde eu falo que, às vezes, a internet, o Facebook, pode ser utilizado para estudar, para conversar, para tirar dúvidas, para pesquisar, o YouTube também. Às vezes os alunos acompanham determinado YouTuber que apenas conta novidades, conta segredos, uma série de situações, mas não usa para poder pesquisar e tirar uma dúvida ou ampliar o seu conhecimento. Então tudo depende da proposta do professor.
Na pesquisa do senhor, o senhor traz a informação, pelo menos um dado, que 41% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet, seja talvez através de um computador ou mesmo um aparelho de celular. Nós sabemos que no Brasil, o Brasil é um dos países com um grande número de celular. Nós temos mais aparelhos de celular do que brasileiros. Ultrapassamos aí a casa dos 200 milhões de aparelhos de celular. Porém, nem todos, de fato, talvez tenham acesso à internet no celular. Como que a escola pode conseguir aliar a questão do uso do aparelho de celular e agregando à internet? Como o senhor disse, nós sabemos que tem escola que não tem sequer um mínimo computador, quanto menos o acesso à internet. Opinião do senhor para voltado à direção da escola. O que a direção pode tomar de iniciativa para poder abrir caminhos e facilitar o acesso à internet, facilitar o trabalho do professor ou da professora com o uso da tecnologia?
Então, você pegou um caso bem extremo. Uma escola que não tem acesso à internet, não tem um computador, às vezes data show, e uma família que às vezes não dispõe desse recurso também em casa, como a internet e o celular. O que a escola pode fazer?
Parece que é algo inacreditável,
mas pode acontecer.
Mas existe.
Pode e acontece, né?
Sim.
Na sala de aula mesmo acontece esse tipo de situação, de famílias que não têm esse acesso à tecnologia com internet em casa. Então, Amarildo, eu sugiro o seguinte, que a equipe gestora da escola inicie com aquilo que é possível, o celular, por exemplo. Com acesso à internet por chip ou sem acesso à internet, certo? É possível trabalhar com esses recursos, mesmo desconectados de internet. Vou dar o exemplo dos laboratórios de informática das escolas estaduais de Minas Gerais. Em uma das escolas que eu trabalho, nós já temos esse laboratório em pleno funcionamento, e lá nós percebemos que os aplicativos, os softwares, a grande maioria não depende de internet. Mas se a escola não tiver o laboratório de informática, não tiver o computador? Então o desafio da escola é articular recursos, articular meios, articular, inclusive, eventos para arrecadar esses recursos para adquirir, ou participar dos concursos que as escolas sempre são convidadas para poder participar, para ganhar esses equipamentos. E, fundamentalmente, o gestor escolar, ele pode articular, ele pode desenvolver na comunidade o desejo por essas tecnologias. E se a escola não dispõe de recursos, como muitas vezes acontece, vou dizer, em 90% dos casos isso acontece, a escola não ter o recurso para adquirir, o estado ou o município não ofertar, é possível, então, que a comunidade seja mobilizada para cobrar os seus direitos. Hoje, nas escolas, temos que ter o laboratório de informática. Existe legislação específica sobre isso.
Eu estou conversando aqui nos microfones da Rádio Educadora com o professor Arthur Pires de Camargo Júnior. Teve o seu mestrado, seu trabalho de mestrado, divulgado em uma revista, a Revista Brasileira de Desenvolvimento. O trabalho do professor está sendo feito no sentido de fazer um levantamento com os professores de anos iniciais do ensino fundamental aqui do município de Ubá. O senhor é professor no Raulzinho, né?
Francisco Artidório da Costa.
Francisco Artidório da Costa, professor de...
Eu sou professor de quinto ano de ensino ensino fundamental, trabalho com todas as disciplinas, exceto a educação física.
A licenciatura do senhor é de?
Normal Superior e Pedagogia.
Em Pedagogia. Então, eu sou formado em Pedagogia.
Sim.
Lá dentro da escola, no Raulzinho, na Francisco Artidoro, além do trabalho de tecnologia que o senhor desenvolve, tem outro tipo, por exemplo, rádio recreio, jornal, algum outro tipo de tecnologia que a escola, de um modo geral, trabalhe também lá com os alunos?
Então, a escola, ela carece de recursos para esse tipo de coisa. Nós temos um laboratório de informática que está pronto para ser montado, mas por uma questão de reforma não temos o cabeamento lógico para isso no momento, certo? Uhum. Mas existe todo o projeto já para criar essa sala de informática, com o INTE apoiando, o INTE da Superintendência Regional de Ensino de Ubá. E os professores têm utilizado o DataShow e notebook, caixas acústicas, microfone, para desenvolver suas atividades, o que já é um ganho muito grande, porque apesar de termos um computador disponível, um notebook disponível e um DataShow disponível, nós conseguimos fazer alguma coisa sim pelos nossos alunos. Podemos fazer mais. Inclusive, podemos instaurar lá um plano de gestão de competências digitais que eu já estou começando a instaurar numa outra escola onde eu trabalho, que é a Escola Estadual Dr. José Januário Carneiro. Mas é possível, sim, aperfeiçoar o nosso próprio trabalho nas escolas.
O trabalho do senhor na Francisco Artidoro, no Raulzinho, lá tem certamente o apoio da diretora Kellys, né?
Com certeza.
Que é também um entusiasta do seu trabalho, já tivemos a oportunidade de recebê-la aqui também.
Sim.
E ela disse que sentia muito orgulho de ter um professor como o senhor, gabaritado como o senhor, na escola onde ela assume a direção. Professor Arthur, qual que é a mensagem que o senhor daria para aqueles professores que, por um momento ou outro, ou até medo, não querem deixar, não digo antigo, mas o tradicional, e de repente dar um passo à frente para tentar desenvolver as novas tecnologias com seus alunos?
Eu vou dar algumas dicas. Primeiro, não tenha medo. Segundo, observe que você já faz muito bem feito, porque a metodologia tradicional, sem os recursos tecnológicos e digitais, também dá certo. Então, faça uma análise daquilo que dá certo na sua prática. Não esqueça a sua experiência anterior. Nós não podemos esquecer tudo que o professor sabe e iniciar do zero. Nós somos um ser pensante. O professor é um ser pensante. Ele tem que resgatar suas boas práticas. Verifique em seguida quais são os recursos tecnológicos que você conhece. Quais são os recursos tecnológicos que você sabe utilizar. Tente aprender a utilizar outros recursos que você às vezes não conhece ou que você sabe muito pouco utilizar. Depois, arrisque-se, não tenha medo. Saia da zona de conforto. Eu garanto que o resultado vai ser muito positivo, principalmente pela motivação dos alunos.
Professor, o senhor já teve a oportunidade ou conhece pessoalmente a secretária municipal de educação, Elizabeth Barros?
Eu só ouço falar, ainda não tive a oportunidade de conhecê-la.
Vou mandar aqui um abraço para a Elizabeth, minha querida Elizabeth Barros, a nossa querida Beth. E espero, Beth, que você possa, junto aí da sua assessoria, entrar em contato com o professor Arthur. O professor Arthur trabalha no Raulzinho, porque eu tenho certeza, professor Arthur, que você, tendo a oportunidade de conhecer a secretária municipal de educação, a nossa querida Beth, o seu trabalho vai ser muito melhor desenvolvido e vai ter um reconhecimento muito maior, até mesmo pelas escolas municipais, porque a Beth é uma pessoa visionária na educação.
Sim.
E ela precisa de parceiros, ela precisa de pessoas que possam realmente acreditar na educação. E eu tenho certeza que esse contato, esse diálogo entre o senhor e entre a secretária municipal de educação vai trazer muitos benefícios para a educação municipal. Tomara que a gente consiga fazer esse encontro, porque essa sua ideia, a ideia de levar a tecnologia, de fazer com que as crianças possam usar a tecnologia da melhor forma possível, principalmente para ter uma educação mais evoluída ou mais dinâmica com o uso da tecnologia, vai ser muito bom para o município. Tomara que aconteça esse encontro.
Eu me coloco à disposição para implementar esse plano de gestão de competências digitais, que é algo muito simples de ser feito. Precisamos apenas de um direcionamento. Estou à disposição não só para o município de Ubá, Tocantins também, que é a cidade onde eu resido. Qualquer município que tiver interesse, eu estou à disposição. A Superintendência Regional de Ensino de Ubá, no que se refere ao núcleo de tecnologia na educação, também sabe que eu estou à disposição. É só a gente entrar em contato e podemos fazer uma bela parceria.
Se precisar entrar em contato, e certamente vão, onde consegue encontrar o senhor?
Podem me encontrar por e-mail arthurpcj@yahoo.com.br ou no meu Facebook, prof.arturcamargos.
Tem telefone?
Sim, é 32 99140 7270, e é o WhatsApp também.
Muito bem. Professor, seja sempre muito bem-vindo aqui aos microfones da Rádio Educadora. Eu acho que é muito válido, muito importante. No momento que a gente anda vivendo aí, muitas pessoas andam apontando o dedo para os professores. É uma boa notícia saber que o senhor, tão jovem, tem sim a iniciativa de tentar melhorar ainda mais a educação dos nossos jovens, das nossas crianças. Seja sempre muito bem-vindo.
Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de divulgar um pouco do conhecimento que eu tenho construído em prol de toda a cidade, toda a região.